Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. E nos dias 6 e 7, terça e quarta-feira da próxima semana, inicia a votação das prioridades para o Orçamento do Estado. O presidente do Coreia de Noroeste Colonial, Sérgio Luiz Alebrand, fala sobre a importância da população participar do processo eleitoral e sobre as novidades que as cédulas deste ano apresentam para a sociedade eleger como prioridades. E ainda no GSC deste sábado, você confere também um boletim com o vice-prefeito Birajara Teixeira falando sobre a entrega parcial de 208 apartamentos do condomínio Colmeia, localizado no bairro Tancredo Neves, obra construída por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida. Confira agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
Voz do Cidadão.
A Secretaria Municipal de Habitação, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, realiza neste sábado, dia 3, a entrega parcial de 208 apartamentos do condomínio Colmeia, localizado na rua José Amor de Amorim, no bairro Tancredo Neves. Este é o terceiro condomínio construído por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida. O vice-prefeito de Ijuí, o Birajara Teixeira, destaca a importância de obras como esta para o desenvolvimento social e econômico da comunidade juiense.
Mais um momento importante no setor habitacional da cidade. Nós já edificamos muitas casas e apartamentos nos últimos 4 anos e agora teremos a oportunidade, nesse sábado, dia 3, às 10 horas da manhã, de fazer a entrega de mais 208 unidades habitacionais, apartamentos do condomínio de Colmeia, que vão estar sendo colocados à disposição dessas famílias, onde muitas delas hoje moram de aluguel, moram em situações precárias de habitação, e, enfim, pessoas que estão recebendo esta oportunidade do governo federal, da prefeitura municipal, através desse projeto Minha Casa Minha Vida, e que terão a partir de sábado uma nova perspectiva de vida com o recebimento das chaves dessa nova moradia que eles passarão a ter a partir de sábado.
De acordo com o vice-prefeito, o condomínio Colmeia foi construído em 2 alas, somando um total de 400 unidades. Segundo Birajara Teixeira, os outros 192 apartamentos devem ser concluídos e entregues em até 90 dias.
Nesse condomínio Colmeia são 400 unidades e nós estamos entregando, são 2 alas. Uma ala tem 208 apartamentos e a ala número 2, ela tem 192 apartamentos. E a ala número 1, que é essa que nós vamos entregar agora, ela ficou totalmente pronta, ela já está devidamente concluída. Então nós vamos fazer essa entrega parcial da ala número 1 do condomínio Colmeia, que são 208. E daqui uns 2 meses, 90 dias, nós estaremos efetuando a entrega da segunda ala, da ala número 2, onde teremos a entrega de mais 192.
O valor de investimentos para a construção dos 400 apartamentos soma um total de R$21 milhões.
Notícias da semana.
O Fórum Mundial de Direitos Humanos vai reunir experiências de enfrentamento às desigualdades. Cerca de 200 pessoas, entre ativistas, militantes de movimentos sociais, integrantes de organizações de direitos humanos, participaram na última quarta-feira do lançamento do Fórum Mundial de Direitos Humanos. O evento deve ocorrer na capital federal de 10 e 13 de dezembro e discutirá experiências de participação social no respeito às diferenças, na redução das desigualdades e no enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. Durante o lançamento, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, disse que o Estado sozinho não consegue promover os direitos humanos e que é preciso uma maior participação da sociedade e dos movimentos sociais na efetivação desses direitos. Maria do Rosário fez um chamamento à sociedade brasileira e aos movimentos internacionais para integrar o fórum, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com a sociedade civil. Na avaliação da ministra, o evento pode contribuir para um novo rearranjo no plano internacional que tenha como foco a redução das desigualdades. Integrante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o juiz Roberto Caldas, disse que o fórum vai ampliar o debate sobre direitos humanos no Brasil e na América Latina, composta por 7 juízes nacionais dos estados membros da Organização dos Estados Americanos. A Corte é um órgão judicial internacional autônomo cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Caldas declarou ainda que em novembro a Corte promoverá um período de sessões no Brasil. A presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado, Ana Rita, destacou a necessidade de respeito às diferenças e citou como exemplo os avanços em diversos países no reconhecimento da união homoafetiva, mas lembrou ainda que há resistências de alguns setores na sociedade. Segundo ela, será um grande desafio debater sobre esses temas e que o fórum irá contribuir para o amadurecimento das soluções. Rio Grande do Sul receberá 7,5 milhões para cirurgias eletivas. O Rio Grande do Sul receberá um montante de 7,5 milhões do Ministério da Saúde, que anunciou nesta quinta-feira que passará para 579,1 milhões o volume de recursos do Sistema Único de Saúde, utilizado para cirurgias eletivas, ou seja, agendadas. A portaria que amplia o aporte orçamentário para os estados e os municípios foi publicada no Diário Oficial da União. O valor total deverá ser executado até junho de 2014 e será pago em 2 parcelas. Os primeiros 40%, de 231,6 milhões, serão liberados imediatamente. Já o restante será autorizado mediante a publicação de outra portaria. Para ter acesso aos recursos, os estados e municípios têm de ter executado até abril deste ano um mínimo de 50% do que havia sido repassado para o exercício anterior, de 2012 e 2013. A tabela com os valores exatos destinados para cada estado e município está disponível na internet no portal do Ministério da Saúde. O Brasil vai sediar Conferência Internacional sobre Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. O Brasil sediará no próximo ano a 13ª Conferência Internacional sobre Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. O evento, que ocorre de 5 a 8 de maio em Salvador, será feito pela primeira vez na América Latina e é um dos mais importantes fóruns de divulgação científica do mundo. O tema central da conferência será divulgação da ciência para a inclusão social e o engajamento político, e deve discutir sobre como levantar estratégias mais inclusivas para a área. Segundo a organização, o evento pretende estimular a sociedade para o engajamento político pela ciência e tecnologia e criar novos modelos e práticas para a comunicação e participação. Os debates têm foco na prática, capacitação e pesquisa na área de divulgação da ciência, as propostas de mesas redondas, workshops e o envio de trabalhos individuais que serão recebidos pela organização do evento até o dia 1 de setembro de 2013. A conferência é organizada pela Rede Internacional PCST, sigla do evento em inglês, e sediada pelo Museu da Vida, Museu de Ciência Interativo ligado à Casa Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, e pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em parceria com outras organizações.
Boletim Rádio Web.
Servidores públicos serão estimulados a denunciarem a corrupção.
O governo do estado apresentou nesta terça-feira ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social as iniciativas para ampliar a transparência e garantir processos de enfrentamento à corrupção nos órgãos públicos estaduais. Entre as medidas anunciadas está a elaboração de um projeto de lei com medidas de proteção aplicáveis aos servidores públicos que contribuírem para apurar irregularidades na administração pública. O projeto, porém, não foi detalhado pelo chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, que chegou a chamar a proposta de delação premiada. O governador Tarso Genro disse que o projeto ainda não tem data para chegar à Assembleia Legislativa e garantiu que não teme denuncismo por parte dos servidores.
Um projeto que ainda nós estamos elaborando é para estabelecer uma corresponsabilidade, uma colaboração para o servidor público, que não é propriamente delação premiada, é oportunizar o servidor que ele seja também um corregedor. As denúncias são os que movem, são as informações que movem o poder público, muitas vezes, para abrir inquérito, para procurar fazer notícia crimes para o Ministério Público, né? Aí se trata de estabelecer um estímulo ao servidor, né, para que ele funcione.
Durante o evento, foram assinados convênios e termos de cooperação com o governo federal para ampliar os instrumentos de controle público. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a assinar adesão à estratégia de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro público. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, elogiou a discussão sobre a transformação da corrupção em crime hediondo.
É uma discussão importante. Eu acho que quanto mais se discute esse tema, inclusive se associa a situações de penas mais rigorosas, isso traz um impacto pedagógico importante, não só para os agentes públicos, mas como também para a sociedade.
O Estado também assinou parceria com a Controladoria Geral da União. Da agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Nos dias 6 e 7, na terça e quarta-feira da próxima semana, iniciam as votações das prioridades para o orçamento do Estado. E para a gente falar sobre o assunto, nós conversamos com o presidente do Cored Noroeste Colonial, Sérgio Luiz Alebrand. Bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na programação do Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, Suelen. Bom dia, ouvintes do Gestão Social e Cidadania. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. E hoje, então, sobre este evento importante que é e que se repete a cada ano, né, que vai acontecer, então, terça e quarta da próxima semana, que é o dia da votação das prioridades dentro do processo de participação popular e cidadã do Estado do Rio Grande do Sul. Este ano nós temos uma novidade muito importante, né, dentro do processo, que é a votação em três campos diferenciados na cédula. Até o ano passado nós tínhamos dois campos na cédula. O primeiro campo, que se refere àquele conjunto de demandas escolhidas durante o processo da realização das assembleias públicas municipais, né, e o fórum regional posterior, juntamente com os delegados eleitos nessa instância municipal, que definiu, então, quais as demandas que seriam incluídas na cédula de votação. Então, a cédula aqui do Noroeste Colonial, ela está com 20 demandas distribuídas em 7 grandes áreas. Então, nós temos a área do desenvolvimento rural, com 5 demandas, a área da saúde, com 5 demandas também, a área da segurança pública e defesa civil com 1 demanda, a área de cidadania, justiça, direitos humanos e política para mulheres com 2 demandas, a área da habitação, desenvolvimento urbano e saneamento com 1 demanda, a área de combate à violência no trânsito com 1 demanda e a área de educação básica, profissional e técnica com 5 demandas. Então, estas 20 demandas é que compõem este campo 1 da cédula de votação. E os eleitores poderão escolher até 4 destas demandas. Então, independente das áreas, eles poderão marcar na cédula 4 destas demandas, que são aquelas demandas que cada eleitor entenda que sejam as prioritárias em função dos problemas e das necessidades da nossa região aqui do Noroeste Colonial. É importante os eleitores ter atenção na leitura, né, dessas diferentes demandas, porque algumas dessas demandas já tem uma identificação de um ou de alguns municípios apenas dos 11 municípios que compõem o Colégio de Noroeste Colonial. Então, é claro que, preferentemente, os eleitores, por exemplo, do município de Condor, busquem escolher aquelas demandas que estão relacionadas ao município de Condor, ou então à região como um todo, ou então aqueles projetos de âmbito mais regional, mesmo que eventualmente fisicamente alocados num determinado município. É, isto, então, quanto a esse campo 1. É importante salientar também que cada uma destas grandes áreas, elas receberão um limite máximo de valor. Isso foi definido na audiência pública que desencadeou o processo e depois também no fórum regional que consolidou a cédula. É, ficou, então, definido que a área mais votada, as demandas, né, que compõem a área que vai receber o maior número de votos, ela poderá receber no máximo 25% do montante que cabe ao Coreia de Noroeste Colonial, cujo valor é R$3.215.000. Então, 25% desse valor para a área mais votada, 20% para a segunda área mais votada, 15% para a terceira, 10% para a quarta, 8% para a quinta, 7% para a sexta e 5% para a sétima. Isso permite, então, que a gente contemple, né, mais do que uma área, senão poderia haver o risco de uma concentração de 100% do recurso em apenas uma única área. Então, esse foi o critério adotado, no caso, pela nossa região, porque isso é definido ao longo do processo, pelos participantes do processo, e isso pode mudar, evidentemente, de um CORED para outro CORED. Então, no caso do Noroeste Colonial, foram estas as diretrizes que a gente definiu. Bom, depois tem também o campo 2, né, que compõe a cédula. No campo 2, também há um conjunto de prioridades, das quais o eleitor vai escolher duas prioridades. Qual é a diferença entre o campo 1 e o campo 2? As demandas que forem escolhidas no campo 1 serão incorporadas automaticamente ao orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para 2014, com rubrica e valor definido, né, dentro desses critérios definidos na região. Então, eles automaticamente integram o orçamento. Já o campo 2 existe em função de que a região diga ao governo do estado, a máquina pública estadual como um todo, olha, aqui no Noroeste Colonial as duas grandes prioridades, né, que tiveram maior número de votos são tais. Bom, estas grandes prioridades devem orientar todas as secretarias de Estado na organização da peça orçamentária como um todo, buscando, então, adequar os objetivos e os programas e os projetos nas diferentes secretarias, buscando, né, um atendimento a estas grandes prioridades que cada região estará definindo através do campo 2 da cédula. E, por fim, então, essa novidade deste ano, que é a inclusão de um campo 3. Para que serve o campo 3? O campo 3, na verdade, é uma consulta que o Estado está fazendo, que os CORED estão fazendo, para verificar o que pensa a população do Rio Grande do Sul com relação à reforma política que está em debate, em discussão no Brasil. Então, decidiu-se incluir 4 perguntas neste campo 3. A primeira, para verificar se o eleitor é a favor ou é contra a reforma política no Brasil. A segunda é como que esta política deveria ser feita, ou seja, se ela deve ser feita pelo atual Congresso, se ela deve ser feita pelo Congresso que vai ser eleito no próximo ano, para o próximo período, ou se ela deveria ser feita por uma constituinte exclusiva convocada com esse objetivo específico de discutir a reforma política no Brasil e que tivesse prazo definido, prazo determinado, exatamente com esta função de propor e aprovar a reforma política. A terceira questão, ela se preocupa com o aspecto do financiamento das campanhas eleitorais, onde se pergunta então ao eleitor se ele entende que o financiamento das campanhas eleitorais deve ser com recursos públicos, deve ser com recursos privados ou deve ser misto, quer dizer, tanto com recursos públicos quanto privados. E por fim, uma última questão que solicita que o eleitor escolha entre 4 grandes temas, quais os 2 temas que ele considera mais importantes hoje, né? E esses 4 quatro grandes temas são a reforma do sistema eleitoral e do financiamento de campanhas, a transparência e o comportamento ético dos agentes políticos e dos agentes privados, a nova divisão de recursos entre a União, os estados e os municípios, quer dizer, a discussão do pacto federativo, ou a maior participação da população nas decisões públicas. Independente dos quatro temas serem temas relevantes, o que está querendo se perguntar é que, do ponto de vista dos participantes desse processo eleitoral, quais aqueles dois temas que se considera os mais importantes.
A gente pode observar que a inclusão desses dois campos, essa novidade que apresenta na votação das prioridades desse ano, de certa forma inclui a população para decisões maiores, né? Para decisões que se referem a nível nacional e estadual também, né?
É, exatamente, quer dizer, é uma discussão que a gente já vinha fazendo há mais tempo e este ano na coordenação, na comissão de coordenação estadual do processo, os representantes do Fórum dos Coredes, né, nós propusemos, né, ao governo que se incluísse no regimento interno do processo a possibilidade de inclusão de consultas específicas por região, ou um determinado município, ou então mesmo de âmbito estadual. E mais recentemente, o próprio governo, a própria Secretaria de Planejamento, também sentiu, né, a necessidade e a importância de fazer uma consulta de caráter, este ano, de caráter mais geral para o estado, e então houve um entendimento de que o tema que deveria ser colocado em consulta era esse da reforma política em função, né, da relevância e da importância que esse tema está tendo hoje no nosso país. E como você disse, quer dizer, extrapolando inclusive questões meramente regionais ou mesmo estaduais. Quer dizer, esse é um tema nacional, mas que, né, todos os cidadãos deveriam de alguma forma poder ter a possibilidade de participar e de opinar e de defender uma determinada posição.
Ok, só para ressaltar, as votações iniciam então no dia 6 e 7, dia 6 apenas pela internet. Qual é o endereço?
A população pode acessar www.coredenorque.org.br, né? Que do link do portal do Cored, automaticamente ele acessa o portal de eleição, né? E no dia 7, então, sim, né, tem as urnas tradicionais de lonas, as urnas físicas, né, onde também haverá, então, a cédula em papel, onde o cidadão poderá votar, então, na cédula em papel. Isso apenas no dia 7. E na internet, então, como você ressaltou, no dia 6 e no dia 7, até a meia-noite.
A gente, então, convoca, então, a comunidade a participar então e votar nas suas prioridades e agradecemos sua participação aqui na programação do Gestão Social e Cidadania, o presidente do Cored Noroeste Colonial, Sérgio Luiz Alebrand.
Eu agradeço a oportunidade e eu ressalto, né, esse chamamento que você está fazendo a que nós tenhamos assim uma grande participação, porque este é um momento ímpar, né? E os Coredes, né, o Fórum dos Coredes e o Governo do Estado, né, foram recentemente, há 2 meses atrás, premiados pela ONU com um prêmio exatamente sobre processos de inovação em relação à participação da população nas decisões da gestão pública. Quer dizer, o Sistema de Participação Popular e Cidadã do Rio Grande do Sul foi premiado pela ONU. O prêmio foi recebido pelo Fórum dos Coredes e pelo representante do Governo do Estado recentemente. Então, isto indica também que essa dinâmica de participação da sociedade no Rio Grande do Sul está tendo uma visibilidade hoje de mundial. Esta dinâmica está sendo, inclusive, objeto de muitas pesquisas e muitos estudos em função da sua importância em relação às mudanças, né, positivas na alocação dos recursos públicos, que, enfim, são os recursos que nós, cidadãos, né, transferimos para o Estado através do recolhimento dos tributos.
Lembrando, então, que a votação das prioridades no processo de participação popular e cidadã não é obrigatório, mas nem por isso é menos importante. Este é um momento em que a população tem em suas mãos o poder da decisão sobre as áreas em que o Estado deve investir como prioridade dentro de cada região. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação,
Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.